Bom dia, meus irmãos. Graças ao nosso Deus, mais uma vez nos reunimos para celebrarmos a ceia do Senhor. Uma reunião tão significativa para a igreja, que é o partir do pão. A expressão dessa comunhão santa com o Senhor. Graças a Deus, porque apesar de tanta pressão do mundo, de tanta pressão do nosso adversário, o Senhor tem nos mantido de pé. Nós estamos no braço, dos braços do nosso Pai. Esse conforto vem direto do Senhor. É uma certeza que não pode ser removida do nosso coração. Essa convicção de chamarmos Ele por Pai e Ele nos chamar por Filho, é que apesar da dor, apesar de tantas coisas, nós sabemos que tudo está bem porque nós estamos nos braços do Pai. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias em Mateus, no capítulo 6 e no versículo 21. Aqui nós lemos assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa manhã abençoada, essa manhã gloriosa, que nós nos reunimos no conforto da Tua presença, Senhor. Porque o Senhor, de uma forma grandiosa, não só nos salvou, não só nos resgatou, mas nos fez participantes da mesa do Senhor. O Senhor nos fez participante da ceia do Senhor. O Senhor nos fez participante dessa comunhão santa com o Senhor. Então agora nós sentimos essa proximidade com o Senhor. Agora nós sentimos o conforto de estarmos na presença do Senhor. Agora nós sentimos essa liberdade de irmos no Santo dos Santos, estarmos aos teus pés e contemplando a tua presença, ouvindo a tua palavra e sendo transformados de dia em dia para a glória do nome santo do Senhor. Deus, conduza as nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, venha falar aos nossos corações, Deus. Venha transpassar as nossas almas, Senhor, porque as nossas vidas estão diante da tua presença, ó Deus. Glória ao teu nome para sempre. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto em Mateus, esse texto que o contexto fala do tesouro, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos com um olhar nesse texto para três palavras: olhos, coração e tesouro. Porque na onde nós colocamos e fixamos os nossos olhos, tem uma relação muito forte com um desejo ou os desejos que estão nos nossos corações. E aquilo na onde nós pairamos o nosso olhar, nós fixamos os nossos olhares e colocamos o nosso coração, identifica onde está o nosso tesouro, identifica onde estão os nossos esforços. Porque, relendo o texto, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, o versículo 21 faz uma relação direta do coração com o tesouro. Aí, quando nós vamos para o versículo 22, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão. Percebe, irmãos, a relação daquilo que olhamos, daquilo que colocamos no nosso coração e que identifica aquilo que para nós é o nosso tesouro? Onde temos pairado o nosso olhar? Onde temos colocado os nossos corações? Porque aquilo em que fixamos os nossos olhos tem relação direta com o que nós desejamos. Aquilo na onde nós constantemente voltamos e retornamos o nosso olhar tem essa relação direta com os nossos desejos, os desejos do nosso dia a dia. Os olhos da nossa alma estão aí vulneráveis ao olhar do nosso físico, porque a nossa alma, ela faz leitura de tudo que está externo, pela mente, pela vontade, pelas emoções. Olha, irmãos, onde temos colocado os nossos olhos? Onde nós temos fixado o nosso olhar? Onde tem se estacionado o nosso coração? O que é o nosso tesouro? É o que o Senhor nos fala nesse texto. A visão do mundo, ela tem consumido o coração de muitas pessoas. Porque o mundo trabalha para atrair o nosso olhar. O mundo se coloca de uma forma muito vendável e tem atraído o nosso olhar e, consequentemente, os nossos corações. E se atrai o nosso olhar e se atrai os nossos corações, se torna e torna-se o nosso tesouro. E logo nós nos encontramos fazendo esforços sem medidas para conquistar aquilo onde os nossos olhos estão sendo postos. Aquilo que os nossos corações tanto têm desejado. Onde o teu olhar tem se estacionado? O que tem desejado o teu coração? O que o seu coração tem almejado, irmão? Porque naquilo que nós estacionamos os nossos olhos, naquilo que nós colocamos o nosso coração, isso identifica onde ou o que é o nosso tesouro. Porque a visão do mundo nos faz cooperar com aquilo que o mundo coopera. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E louvamos o Senhor por causa dessa identidade que foi conquistada para nós lá na cruz do Calvário. Mas nós vivemos uma vida cristã de responsabilidade. Uma vida cristã que nós temos que ter cuidado onde temos colocado ou estacionado os nossos olhos. Aonde nós temos posto os nossos corações. Porque isso tem identificado os nossos valores. E logo, como filhos, temos deixado de considerar o Cristo como o nosso supremo tesouro, para considerar as coisas desse mundo como tesouro que satisfaz os nossos corações. O mundo não pode satisfazer o coração dos filhos de Deus. O mundo não pode encher os olhos dos filhos de Deus. Ainda que tudo se apresente como muito bonito, muito agradável, muito atrativo, mas não pode satisfazer o coração ou encher o olhar daqueles que agora são identificados como filhos do Deus Altíssimo. Não pode, irmãos. Abra comigo, por favor, em Romanos capítulo 8. Romanos no capítulo 8 e no versículo 5, diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Percebeu a parte A? Os que são segundo a carne, naturalmente eles vão se inclinar segundo a carne. Ora, mas nós estamos nesse mundo, nós ainda estamos nessa carne, nesse corpo. Como não vamos nos inclinar para as coisas da carne? É colocando os nossos olhos naquilo que deve ser mais precioso para nós. É detendo a nossa visão naquilo que é mais precioso para nós. É tornando aquilo que de fato tem que ter preeminência, tem que ter uma posição evidente nos nossos corações, tem que ser o desejo dos nossos corações, é tornar isso nosso tesouro. O Senhor é o teu tesouro, o Senhor é aquilo que tem enchido o teu coração, o Senhor é aquele que tem sido posto em sua alma por busca. Ó, irmãos, porque nós somos tendenciosos a nos inclinarmos, a nos apaixonarmos, a amarmos aquilo que dedicamos os nossos olhares, aquilo que dedicamos o nosso coração. Aqui em Romanos, só que no capítulo 1 e no versículo 24, eu gostaria de considerar alguns pontos com os irmãos. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, às imundícias, para desonrarem seus corpos entre si. Olha só, Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Olha só o versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Olha o versículo 28, a parte B desse versículo. Deus os entregou a um sentimento perverso. Olha o versículo 32, a última parte do versículo. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Aqui está um retrato daqueles que não se identificam com o Senhor. Aqui é um retrato daqueles que têm no mundo, que colocam no mundo o seu olhar, naqueles que colocam no mundo os seus desejos. Esses andam segundo o desejo dos seus corações, e o próprio Senhor os julga, os entregando, os submetendo aos desejos dos seus próprios corações. Aí esses, eles são julgados por aquilo que o seu coração está cheio, e também só conseguem se alegrar com aqueles que estão também com seus corações cheios do pecado, cheios do mundo, porque o mundo tem cooperado para o grande dia do juízo de Deus, para atrair aqueles que estão cheios do pecado para o pecado. Mas nós somos identificados com Cristo Jesus. A visão que tem que nos consumir não é a visão do mundo, mas é a visão do Cristo. É a visão do Cristo que morreu e do Cristo que ressuscitou. Porque aqueles que estão no mundo são consumidos pela visão do mundo e logo são identificados com o mundo. Ou nós seremos consumidos pela visão do mundo, ou seremos consumidos pela visão do Cristo. Porque quando somos consumidos por uma visão, aí nós nos assemelhamos àquilo que nós temos sido consumidos. Se você tem sido consumido pela visão do mundo, você tem se assemelhado ao mundo. As coisas que o mundo faz têm sido agradáveis ao seu coração. Mas se você tem sido consumido pela visão do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado, então de dia em dia você tem se parecido mais com o Senhor, porque é isso que a visão de Cristo causa em nós, é isso que a visão do Cristo faz e opera em nós pelo Espírito Santo, porque o Senhor nos chamou para olharmos para Ele, para que o nosso coração, irmãos, seja cheio da visão dEle mesmo. Para que seja cheio da visão dEle mesmo e não do mundo. Onde temos estacionado os nossos olhos? O que tem enchido o nosso coração? As nossas emoções têm revelado o desejo para as coisas do mundo ou para as coisas do Senhor? Quando nós abrimos, e eu convido os irmãos a abrirem no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, retorne um pouquinho, capítulo 26, no versículo 13, quando Paulo estava perante o rei Agripa, ele disse assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia em esplendor o sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. Olha agora o versículo 19. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão. Paulo, ele teve uma visão. Algo muito maior do que o que a natureza pode revelar. Era uma visão gloriosa maior do que o sol. E essa visão encheu a vida dele, envolveu a vida dele, e essa visão marcou a vida dele, e não teve como ele escapar ou ele fugir daquela visão. Por isso que ele diz que ele não pôde ser desobediente àquela visão que era uma visão celestial. Quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor e nós somos envolvidos pela visão do Senhor, não há como fugirmos dessa visão celestial. Não há outra saída para nós a não ser sermos fiéis àquilo que temos visto da parte do Senhor. Porque é a visão do Senhor que enche os nossos corações. É porque quando nós contemplamos o Senhor, é porque quando nós percebemos o Senhor, essa visão ela enche os nossos corações e nós percebemos o Senhor como nosso maior tesouro. Cristo tem que ser para nós o nosso maior tesouro, para que então nós sejamos fiéis a essa visão. Para que então nós sejamos fiéis à palavra que temos recebido da parte do Senhor. Por que que temos dificuldade em viver aquilo que nós tanto ouvimos? É porque nós ouvimos coisas preciosas da parte do Senhor, mas estacionamos os nossos olhos no mundo, nas coisas do mundo, e logo enchemos os nossos corações dos desejos das coisas que governam o mundo. Logo o mundo torna-se o nosso maior tesouro. Então, consequentemente, temos dificuldade em vivermos e em desfrutarmos daquilo que temos ouvido da parte do Senhor. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos dessa forma. O Senhor nos chamou para viver uma vida envolta e cheia dessa visão celestial. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, ó Pedro, coração tão duro, mas que o Senhor estava trabalhando na vida dele. O Senhor estava moldando aquele homem. Houve um dia que Pedro, após ter traído o Senhor, após ter negado o Senhor, ele percebeu o quão frágil ele era. O quão miserável ele era. Agora não havia segurança em si mesmo mais. Porque aquele homem que outrora dava convicções que ia com o Senhor até a morte o negou. Aquele homem que era convicto agora percebeu que ele em sua própria carne negava o Senhor. Ó Pedro, que agora viu os limites da sua carne. Aquele Pedro, naquele momento, ele percebeu e teve uma visão do Cristo sofredor e crucificado. Isso marcou a alma dele, isso mexeu com a vida dele, e ele se arrependeu e chorou duramente, porque ele percebeu que ele era um pecador miserável e que aquele Cristo que estava sendo conduzido à cruz do Calvário se identificava com ele naquele momento, porque aquele Cristo estava sofrendo também por causa de Pedro, por causa daquele Pedro que tinha um coração duro e que negava o Senhor. Aquele Cristo que foi crucificado, irmãos, aquele Cristo que foi levado ao madeiro, morreu por causa do seu coração duro, por causa do seu coração que nega o Senhor, por causa do seu coração que prefere olhar para o mundo e não olhar para o Senhor, que se enche das coisas do mundo e que não busca se encher da visão celestial. Mas o que muda a nossa vida é quando nós temos essa visão do Cristo que sofreu e que foi crucificado, porque quando nós temos essa visão, aí nós nos arrependemos, aí nós choramos na presença do Senhor. Aí nós clamamos a misericórdia do Senhor, desprovidos de nós mesmos e buscando o Senhor que perdoa, o Senhor que sara, o Senhor que muda os nossos caminhos, o Senhor que trata com as nossas almas. E Pedro continuou a sua caminhada, agora arrependido daquilo que ele era, daquilo que ele pensava, daquilo que ele dizia, daquilo que ele disse e negou o Senhor. Ele estava arrependido, porque diante dos olhos dele estava o Cristo sendo crucificado, o Cristo que estava sofrendo por causa de Pedro. Mas Pedro não parou aí. Pedro não só viu o Cristo sofredor e o Cristo glorificado. Houve um dia que Pedro também viu o Cristo ressurreto, o Cristo glorioso. E essa segunda visão, somada à primeira, consolidou a vida de Pedro, porque a visão do Cristo glorificado nos motiva a continuar. A visão do Cristo glorificado nos mostra que não é por nós mesmos, não é pelas nossas forças, mas é pela força do Senhor que agora habita em nós. Essa visão do Cristo glorioso nos revela que nós precisamos mais dele em nós do que mesmo das nossas próprias forças. Porque se nós andamos pelos nossos caminhos, nós negamos ao Senhor. Se nós andarmos pela nossa visão, nós vamos encher os nossos corações do desejo das coisas desse mundo. Se nós andarmos pelos nossos próprios discernimentos e não pela uma visão celestial, nós vamos trocar o Cristo, que deve ser o nosso maior tesouro, por um mundo perdido e condenado e que será julgado para a glória de Deus. O Senhor nos chamou para termos uma visão do Cristo que sofreu, do Cristo que foi levado ao madeiro, mas de um Cristo que ressuscitou, de um Cristo que foi glorificado, de um Cristo que está à destra do Pai, de um Cristo que agora, pelo Espírito Santo, habita em nós e conduz as nossas vidas. Essa visão tem que consumir a minha vida e tem que consumir a sua vida, para que Cristo seja visto em você e não você. Para que Cristo seja revelado através de você. É essa visão celestial que tem que encher os nossos corações. Há muitos que estão sendo consumidos pela visão do mundo, mas existem aqueles que estão sendo consumidos pela visão celestial. E por isso não podem mais recuar, porque agora eles contemplam Cristo, porque eles veem e percebem a presença do Senhor. Nós nos reunimos nessa manhã, na reunião da ceia do Senhor, não por causa da visão do mundo, não por causa das coisas do mundo, mas por causa da visão do Cristo que morreu, do Cristo que sofreu, do Cristo que subiu ao madeiro, mas também do Cristo que ressuscitou e está à destra do Pai. Essa visão que consome as nossas vidas, essa visão que nos reúne debaixo da mão poderosa do Senhor e tem nos conduzido todos os dias, é essa visão gloriosa que tem que governar as nossas vidas, porque quando nós colocamos, estacionamos os nossos olhares no Senhor, quando nós enchemos o nosso coração do desejo pelo Senhor, quando o Senhor é para você o bem mais precioso, aquilo que é mais precioso, então essa visão ela começa a te consumir e começa a te guiar para a comunhão com o Senhor. Ela te conduz à comunhão com o Senhor. Não há outro lugar para aqueles que são cheios dessa visão a não ser a comunhão com o Senhor Jesus. E nessa manhã nós nos reunimos para essa comunhão, irmãos. Porque um dia a visão do Senhor tocou as nossas vidas. E se essa visão tocou você, e se essa visão tem trabalhado no seu coração, então quando você pegar o pão, quando você pegar o vinho, veja o Senhor, perceba o Senhor. Diga: Senhor, eu quero perceber a tua presença, Senhor. Se você não se converteu, se você apenas se associou a uma religião, por conveniência e por ver que o mundo está indo de mal a pior, você resolveu a mudar de sociedade. Se foi isso que foi a sua motivação de estar junto àqueles que são reconhecidos como filhos de Deus, se essa foi a sua motivação, Então vá aos pés do Senhor, porque a nossa motivação tem que ser o arrepender-vos. A nossa motivação tem que ser a visão de que nós somos realmente miseráveis, somos falhos, somos pecadores, somos necessitados e carecemos da glória de Deus, carecemos de ver o Cristo crucificado e ressurreto, carecemos dessa visão que nos enche e nos envolve, nós carecemos dessa visão para que essa visão venha consumir as nossas vidas. Meu irmão, nessa manhã, que a visão do Cristo ressurreto venha consumir a sua vida diante da mesa do Senhor. Porque é no partir do pão que os nossos olhos se abrem. Porque é no partir do pão que a nossa percepção se aguça para percebermos o Senhor. Então que ao partir do pão nessa manhã, a visão celestial venha inundar, venha consumir os nossos corações. Pedro agora cheio do Senhor. Quando ele escreve a epístola primeira de Pedro, ele fala agora de um pastor e bispo das nossas almas. Olha só, ele fala de um pastor que pastoreia as almas. Irmãos, o quanto nós precisamos da presença desse pastor celestial que pastoreia a nossa mente, que pastoreia as nossas emoções, que pastoreia os nossos desejos, para que tudo que há em nós bendiga o nome santo do Senhor. Para que quando nós toquemos no pão e no vinho, realmente haja entre nós e o nosso Deus tão somente um temor e um desejo por esse Deus grandioso. Que nós venhamos contemplar o Senhor nessa manhã. Que o Senhor seja de fato tudo para nós. E que a visão do mundo não mude os seus caminhos, não consuma a sua vida. Que a visão do mundo, que os serviços, que as distrações desse mundo, que os sofrimentos desse mundo, que os vários afazeres desse mundo, não tire a sua visão, os seus olhos, daquele que morreu por você na cruz do Calvário. Porque quando nós olhamos para ele e vemos o Cristo que morreu, o Cristo que sofreu, mas também o Cristo que foi glorificado na ressurreição, o Cristo que foi ressuscitado, que foi entronizado, quando nós percebemos esse Cristo, aí a nossa vida ela é totalmente diferente, porque as nossas almas são pastoreadas, as nossas emoções são pastoreadas. Não toque a mesa do Senhor sem antes clamar ao Senhor. Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero contemplar o Senhor. Senhor, me perdoa porque por dias eu tenho estacionado a minha visão nas coisas desse mundo. Por dias a visão desse mundo tem ganhado mais espaço no meu coração do que a visão celestial. Por dias eu tenho desejado mais as coisas desse mundo do que desejado a presença do Senhor. Sabe quando você percebe que o mundo tem ganhado mais terreno no seu coração do que o próprio Senhor? É quando nas horas vagas você nota que no seu coração há mais desejo para as coisas do mundo do que para as coisas do Senhor. É quando nas horas vagas você percebe que o seu coração está desejando muito mais do entretenimento que o mundo pode oferecer do que da presença que você poderia ter em estar diante do Senhor ressurreto. Então, temos que apresentar ao nosso Deus o nosso coração. Que o Senhor ele tenha caminho entre nós e em nós nessa manhã, irmãos. Que a mesa do Senhor não seja para você e não seja para mim somente um símbolo de religiosidade, mas seja um símbolo de salvação, de comunhão, de glorificação, seja o símbolo da presença do Deus Altíssimo, porque a evidência da presença do Deus Altíssimo é incontestável, porém, somente aqueles que põem, que estacionam os seus olhares nesse Deus podem perceber essa presença. Percebamos a presença do Senhor nessa manhã. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e nós te exaltamos, porque é fato incontestável a tua presença nessa manhã, Senhor. Ó Deus, ainda que haja dificuldade em nossos corações para te percebermos, Senhor, mas existe um desejo no nosso coração, ó Deus, para nos aproximarmos do Senhor, porque o Senhor é aquele que foi adiante de nós. O Senhor é aquele que foi e sofreu por nós. Nós que negávamos e que às vezes ainda incorremos em negar o Senhor. Nós que na nossa carne somos falhos diante do Senhor. Nessa manhã nós estamos diante da mesa do Senhor. Mas nós estamos aqui por causa do teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós estamos aqui não é por causa das nossas obras, não é por causa dos nossos esforços, não é por causa dos nossos merecimentos, mas é por causa daquela obra gloriosa realizada lá na cruz do Calvário. É esta obra gloriosa que nos habilitou a estarmos nessa manhã. É esta obra gloriosa que rasgou o véu e que agora nos fez nos aproximarmos do Senhor, no Santo do Santo, e estarmos diante da mesa do Senhor, na mesa da comunhão do Senhor, da mesa do desejo do Senhor. Porque o Senhor desejou estar conosco, o Senhor desejou cear conosco. Senhor, nós queremos colocar os nossos olhos no Senhor, nós queremos colocar os nossos desejos no Senhor, nós queremos tomar o Senhor como nosso maior tesouro, Senhor. Nós queremos nos assentarmos nessa mesa, nos assentarmos aos teus pés e nos alimentarmos do Senhor e dizer: ó Senhor, enche as nossas vidas, ó Senhor, enche os nossos corações nessa manhã, ó Senhor, enche o nosso olhar, enche o nosso coração, ó Senhor, pastoreia as nossas almas, Senhor.